بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، estamos uma aula sobre a explicação dos três princípios de Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, e vamos dar continuidade à frase a seguir depois do Sheikh rahimahullah falar sobre a ressurreição, a obrigação da pessoa, yani do crente, acreditar na ressurreição, que é o dia em que Allah subhanahu wa ta'ala dará vida a todos os mortos e serão julgados de acordo com as suas ações. E falamos um pouco na aula passada sobre alguns pormenores no que diz respeito a esse tópico. E o Sheikh Rahimahullah em seguida disse: وَأَرْسَلَ اللَّهُ جَمِيعَ الرُّسُلِ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. O Sheikh Rahimahullah disse que todos os mensageiros Allah subhanahu wa ta'ala os enviou como dadores de boa nova, o Bashirina, dadores de boas novas, que é aquele que obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala e adorar Allah subhanahu wa ta'ala exclusivamente, sem dúvida que terá o paraíso, como Allah subhanahu wa ta'ala prometeu o paraíso para todos os monoteístas, para todos os monoteístas, aqueles que adoram somente Allah subhanahu wa ta'ala e não atribuem nenhum parceiro. Portanto, essa é a boa nova que todos os mensageiros davam aos seus povos, caso eles seguissem a mensagem do profeta que Allah subhanahu wa ta'ala enviou ao seu povo. E em seguida, também os profetas são dadores de aviso, trazem avisos. Os profetas também trazem avisos, que é avisar aqueles que desobedecem Allah subhanahu wa ta'ala, desobedecem os seus comandos, os alertar sobre o perigo disso, que é o castigo de Allah subhanahu wa ta'ala, bem como o pior castigo, que é para aquele que adora outra além de Allah subhanahu wa ta'ala, como é o caso dos mushrikun. Portanto, aquele que comete politeísmo, sem dúvida que será castigado, sendo assim, Allah subhanahu wa ta'ala envia também os seus mensageiros para chamarem a atenção àqueles que desobedecem a Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, todos os mensageiros Allah subhanahu wa ta'ala enviou com essas duas tarefas, que é chamarem os seus povos à obediência de Allah subhanahu wa ta'ala. Nisso eles trazem as boas novas para aqueles que obedecem a Allah subhanahu wa ta'ala e se submetem Allah subhanahu wa ta'ala e os seus comandos. E o maior comando que Allah subhanahu wa ta'ala enviou com os seus mensageiros é que as pessoas adorem somente Allah subhanahu wa ta'ala, e aquele que fizer isso então terá o paraíso. E aquele que desobedecer Allah subhanahu wa ta'ala e associar parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala, essa pessoa terá castigos que Allah subhanahu wa ta'ala preparou para ele na vida do além. Portanto, todos os mensageiros vieram com essas duas ramos, que é dadores de boas novas e também como avisadores, deram atenção, chamaram a atenção àqueles que desobedecem o comando de Allah subhanahu wa ta'ala. E o Sheikh menciona como evidência a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, como vem no Surat al-Nisa: رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ. Também o Sheikh Rahimahullah menciona este ponto, que é os mensageiros. É como uma chamada de atenção também, para que a gente dê atenção aos pilares da fé. Pois este é um pilar da fé também, que é acreditar nos mensageiros que Allah subhanahu wa ta'ala enviou. Portanto, o muçulmano não é completo na sua fé até que acredite também nos mensageiros que Allah subhanahu wa ta'ala enviou. Aqueles que Allah subhanahu wa ta'ala enviou seja eles aqueles que foram mencionados no Alcorão, bem como aqueles que não foram mencionados no Alcorão. A gente acredita de uma forma geral em todos os profetas que Allah subhanahu wa ta'ala enviou. E a gente sabe que a sua mensagem é a mesma, que é a chamada do monoteísmo. Allah subhanahu wa ta'ala disse: Rusulam mubashirina wa mundirin. Mensageiros, Allah subhanahu wa ta'ala enviou mensageiros trazendo boas novas, wa mundirin, e trazendo também avisos. Boas novas para aqueles que obedecem e avisos para aqueles que desobedecem. لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. Essa mensagem que os mensageiros trouxeram, e essas boas novas e avisos que também trouxeram, Allah subhanahu wa ta'ala enviou a eles de modo que a humanidade não tenha perante Allah subhanahu wa ta'ala escusa depois da chegada dos mensageiros. لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. Para que as pessoas não digam no dia da ressurreição: não chegou a mim nenhum mensageiro. A pessoa morreu sobre a descrença e chega na ressurreição e diz para Allah subhanahu wa ta'ala: eu não tive acesso a nenhuma mensagem de nenhum mensageiro, ou não chegou a mim nenhum mensageiro. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala avisa nesse versículo de que ele enviou mensageiros trazendo boas novas, bem como avisos, para que não haja escusa de ninguém no dia da ressurreição dizer que eu não tive acesso à mensagem de nenhum mensageiro. Portanto, a todos os povos Allah subhanahu wa ta'ala enviou mensageiros. A todos os povos Allah subhanahu wa ta'ala enviou mensageiros. Portanto, a crença nos mensageiros é algo que deve estar presente no crente. Nós acreditamos de que Allah subhanahu wa ta'ala enviou a todos os povos um mensageiro, pois ele subhanahu wa ta'ala é quem nos informou no Alcorão, em vários versículos, de que ele enviou mensageiros a todos os povos. Sendo assim, a gente acredita, por mais que a gente não conheça os seus nomes, ou conheça um e outro nome, a gente acredita de uma forma geral de que todos os povos Allah subhanahu wa ta'ala enviou mensageiro, de todos os povos anteriores, pois o profeta sallallahu alaihi wasallam é mensageiro de todos os povos que vêm até no dia da ressurreição. E os mensageiros são vários. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse numa narração de que os mensageiros, de uma forma geral, são 100 mil e 24 mil mensageiros. Como vem na surat, ou no versículo, ou melhor dizendo, no hadith que está no Musnad de Imam Ahmad, a partir de Abi Umama al-Bahili, radiallahu anhu, disse que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, falando sobre os números dos mensageiros enviados por Allah subhanahu wa ta'ala: 100.420.000, são 100.024.000 mensageiros, sendo que esse é um número bastante elevado. E dentre os que foram mencionados seus nomes no Alcorão, não ultrapassam 30, são mais ou menos 27 ou 28, ou menos. Portanto, os mensageiros são vários. Isso mostra de que nenhum povo tem escusa perante Allah subhanahu wa ta'ala no dia da ressurreição dizer que não me chegou a mensagem, não me chegou nenhum mensageiro. Portanto, essa deve ser a nossa crença, de que Allah subhanahu wa ta'ala enviou vários mensageiros. Todos os povos foram estabelecidos a evidência de Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que não chegarão no dia da ressurreição com escusas de que eu não fui abrangido pela mensagem de qualquer um dos mensageiros enviados por Allah subhanahu wa ta'ala. A seguir, o Sheikh rahimahullah disse: وَأَوَّلُهُمْ نُوحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَخِرُهُمْ مُحَمَّدٌ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Quer dizer que o primeiro dentre esses mensageiros que Allah subhanahu wa ta'ala enviou como dadores de boas novas e trazedores também de avisos, o primeiro dentre eles foi Nuh alayhi salam. Foi Nuh alayhi salam, que é o primeiro mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala na Terra. E o último dentre eles é o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que é o último dentre os profetas, e não existirá profeta depois do profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Todo aquele que reivindicar a profecia depois de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, essa é uma mentirosa. Como o profeta sallallahu alaihi wasallam informou da vinda desse tipo de pessoas. Portanto, o Sheikh Rahimahullah disse: "O dalilo ala anna awwalahu Nuh alaihi salam, qawluhu ta'ala, inna uhayna ilayka, kama uhayna ila Nuh wa nabiyina min ba'dih." O profeta sallallahu alaihi wasallam é o último dos mensageiros, isso não há dúvida. E o primeiro mensageiro é Nuh alaihi salam, como Allah subhanahu wa ta'ala disse, yani no surat An-Nisa: "Inna uhayna ilayka kama uhayna ila Nuh wa nabiyina min ba'di." Certamente que nós revelamos a ti, assim como revelamos a Nuh e aos profetas depois dele. E aos profetas depois dele. Essa palavra, e aos profetas depois dele, indica de que Nuh alayhi salam é o primeiro mensageiro e os profetas que vieram depois dele. Portanto, Nuh alayhi salam é o primeiro mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala na terra. E Nuh alayhi salam foi enviado na terra quando o seu povo introduziu, yani o povo que ele foi enviado, inventou o shirk. O povo que Nuh alayhi salam foi enviado foi o primeiro povo a inventar o shirk, o politeísmo. E os povos que existiam dentre Adam alayhi salam até o tempo de Nuh estavam todos sobre o monoteísmo. Estavam todos sobre o monoteísmo. E entre Nuh alayhi salam e Adam alayhi salam existiram 10 gerações. 10 gerações. Quer dizer que o shirk surgiu na décima geração depois de Adam alayhi salam. E como mencionou Ibn Abbas radiallahu anhu, de que o shirk surgiu, yani nesse povo que Nuh alayhi salam foi enviado, devido ao exagero na veneração dos piedosos, devido no exagero na forma como os piedosos eram venerados, e também devido à imagem, devido às imagens. Nuh alayhi salam foi enviado a esse povo. E esse povo, como é que caiu no shirk? Como dissemos, as primeiras 10 gerações de habitantes que existiram depois de Adam, desde Adam alayhi salam, estavam todos sobre o monoteísmo que pregou Adam alayhi salam e permaneceu até no tempo do povo de Nuh alayhi salam. O povo de Nuh alayhi salam, ou o povo no qual Nuh alayhi salam foi enviado, quando durante um curto período morreram vários piedosos e sábios, que as pessoas tomavam como exemplo, que as pessoas tomavam como exemplo no que diz respeito à adoração. Esses piedosos e santos morreram num tempo seguido, um a seguir ao outro, num curto tempo, morreram vários dentre os piedosos e os sábios desse povo. Sendo assim, Shaitan encontrou uma abertura para corromper a crença dos filhos de Adam alayhi salam, como ele jurou a Allah subhanahu wa ta'ala que iria fazer de tudo para desviar os filhos de Adam da adoração de Allah subhanahu wa ta'ala e para ter companhia no inferno. Sendo assim, ele chegou ao povo de Nuh. A gente sabe que os Shayatin, dentre eles o Ibilis, tem a capacidade de tomar várias formas. Tomou a forma de um conselheiro e aconselhou ao povo de Nuh a fazer imagens, a criarem imagens daqueles piedosos que faleceram. Veja a política de, entre aspas, a política de Shaitan. Não chegou e disse adorarem os piedosos. Primeiro chegou com uma fitna, que é colocar eles apegados aos piedosos. Chegou e disse para eles: vocês simplesmente criam imagem dos piedosos e coloquem nos locais onde vocês sentam, para que possam recordar a esses piedosos. E até nesse tempo não havia shirk, pois Shaitan tinha, como dizem, uma visão ampla naquilo que diz respeito a colocar as pessoas no pecado. O Shaitan, muitas das vezes, coloca as pessoas no pecado a partir de coisas mesquinhas. Começa a colocar a pessoa no pecado a partir de coisas yani, permissíveis ou coisas yani, mubah. Yani, o Shaitan veio a esse povo e colocou essa ideia de que deveriam criar imagens dos piedosos e ficarem a recordar os piedosos ao verem as suas imagens. Passando um tempo, quando morreu a primeira geração, essa geração que viveu esse acontecimento, veio a geração a seguir. Não tinham conhecimento da origem dessas imagens. Não tinham conhecimento por que os seus pais colocavam essas imagens nos seus locais de reunião ou nas suas casas. Shaitan chegou a essa geração e disse para ele de que os vossos pais e os vossos antepassados colocaram essas imagens porque quando quisessem pedir algo, voltavam a essas imagens. Quando quisessem pedir a chuva, voltavam a essas imagens. E sendo assim, essa geração que não tinha conhecimento da origem dessas imagens acabou caindo na adoração dessas imagens, que são imagens dos piedosos que existiram nesse povo. Foi a partir desse momento que surgiu o shirk. Foi a partir desse momento que surgiu o shirk, que é o pecado maior que existe na face da terra, desde a criação dos céus e da terra, é o shirk. E Allah subhanahu wa ta'ala jurou que não perdoará aquele que morre sobre o shirk. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰرِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Allah subhanahu wa ta'ala é capaz de perdoar tudo, o que for, que não seja shirk. Hoje o shirk é um grande pecado, é uma grande injustiça que o servo comete para consigo próprio. Deixa aquele que o criou e vai adorar algo que foi criado. Sendo assim, Allah subhanahu wa ta'ala proibiu a esse indivíduo o paraíso. Quer dizer que aquele que morre sobre o politeísmo, não há esperança nele de perdão e muito menos de misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, o shirk é um dos grandes pecados que surgiu nesse mundo. E o shirk surgiu por via de, primeiro, exagero na forma como a pessoa venera os piedosos. Isso é algo que continuou nos filhos de Adam. Shaitan colocou essa crença nos filhos de Adam, até nos dias de hoje. A gente vê indivíduos apegados aos piedosos. Fulano é piedoso, fulano é piedoso. E, por fim, acaba invocando a ele porque acha que ele tem um grau bastante elevado perante Allah subhanahu wa ta'ala, ou que ele vai levar os seus pedidos a Allah subhanahu wa ta'ala. É dessa forma que Shaitan colocou o shirk nos filhos de Adam, inicialmente no povo de Nuh, alayhi salam. Portanto, essa de uma forma resumida, um pouco daquilo que é o surgimento do shirk na terra. O surgimento do shirk na terra. E a gente vê também por que o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu as fotografias, aquilo que hoje a gente chama de fotografias, criar imagens, copiar imagens de seres vivos. Essa foi a razão do profeta sallallahu alaihi wasallam proibir isso, pois isso é uma das wasilas, é um dos meios que leva a pessoa ao shirk. Se levou o profeta, o povo do profeta Nuh alaihi salam, a imagem levou o povo do profeta Nuh alaihi salam a adorar outro além de Allah subhanahu wa ta'ala. Então por que você pensa que isso não será o caso com o nosso tempo, a nossa geração? Hoje a gente pensa que, por exemplo, a fotografia é só tirar uma fotografia e pronto. Daqui a 20, 30, 40, 50 ou mais anos, você não sabe o que vai acontecer com essas fotografias. Hoje mesmo, já existem máquinas que fazem fotografias, e eles chamam tridimensionais, tiram fotografias e a pessoa é fotografada e sai como se fosse uma estátua, com todos os detalhes. São coisas que no futuro você não sabe o que vai dar nisso. se vai acabar as pessoas adorarem uns aos outros ou facilitar a adoração dos seres humanos. Hoje você não vê isso. Isso foi o que aconteceu no tempo de Nuh, alayhi salam, no tempo do povo de Nuh, quando eles primeiro colocaram fotografias ou imagens dos seus piedosos para recordar. Não há mal nisso, recordar, vamos recordar. Passando o tempo, Shaitan usou essa porta para colocar algo que é o shirk. Portanto, você não fica surpreendido quando vê os hadith que proíbem a imagem, a pessoa copiar imagens de seres vivos. E isso vem em várias narrações a partir do Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. O Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, como vê na narração no Sahih al-Bukhari, no hadith de Abdullah ibn Mas'ud, o Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam disse: Inna ashadda an-nasi adaban 'inda Allahi yawm al-qiyamah al-musawwirun. Com certeza, aqueles que terão o pior castigo perante Allah subhanahu wa ta'ala no dia da ressurreição são aqueles que produzem imagens. São aqueles que produzem imagens, imagens de seres vivos, andam a copiar. Hoje a gente chama de fotografia. Não há diferença, como alguns tentam filosofar, de que o que se refere nessa narração é esculpir imagens. Não há diferença não há diferença nisso. Tudo aquilo que é copiar ou produzir imagem, seja qual for o meio usado, isso entra na narração ou na proibição do profeta sallallahu alaihi wasallam. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse ainda numa narração: "Inna alladhina yasna'una hadhihi as-suwar yu'adhdhabuna yawm al-qiyamah yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum." Essas pessoas que produzem essas imagens serão castigadas no dia da ressurreição e será-lhes dito: "Dê vida a isso que vocês criaram, dê vida a isso que vocês criaram", como vê no Sahih al-Bukhari Muslim. Portanto, o muçulmano deve se abster desses dispositivos que são chamados fotografia ou seja qual for o nome que são dados. Portanto, isso é wasila ila shirk. Esse foi um meio para o povo de Nuh alayhi salam cair sobre o shirk. Então, o que vai prevenir de um povo que vem a seguir não ser também o um meio para cair no shirk? Portanto, abstenha-se dessas fotografias, principalmente quando não há necessidade para tal, como é o caso, quando digo necessidade, os documentos, a documentação que requer fotografia. Fora disso, o ser humano, as pessoas não necessitam dessas imagens, necessitam dessas imagens e não beneficiam, e nem prejudicam a pessoa que não tirar fotografia, não fica prejudicado. A pessoa que viver sem tirar fotografia, será que irá ficar prejudicado por algo? Não há dúvida que o ser humano deve se distanciar de qualquer forma ou qualquer meio que leve a pessoa à desobediência a Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, Nuh alayhi salam foi o primeiro mensageiro que Allah subhanahu wa ta'ala enviou aos filhos de Adam, Banu Adam. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é o último profeta, como o Sheikh Rahimahullah mencionou anteriormente. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, não existe depois dele nenhum mensageiro, não existe nenhum de, depois dele nenhum mensageiro. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Surat Al-Ahzab: Ma kana Muhammadun aba'an ahadim min rijalikum, walakin Rasul Allahi wa khatam an-nabiyyin. Ma kana Muhammadun aba'an ahadim min rijalikum, walakin Rasul Allahi wa khatam an-nabiyyin. E o profeta, Allah subhanahu wa ta'ala, fala de que Muhammad não é senão um mensageiro. Não é pai de nenhum de vós, mas sim mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala e último dentre os profetas. Quer dizer que não existirá depois do profeta sallallahu alaihi wasallam nenhum mensageiro. Todo aquele que reivindicar a profecia depois do profeta sallallahu alaihi wasallam é um mentiroso. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse numa narração, como vê no Sunan Abi Daud: Wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Eu sou o último dentre os profetas não existirá depois de mim profeta algum. Yani, depois do profeta sallallahu alaihi wasallam, todo aquele que reivindicar a profecia, então é um dajjal, é um mentiroso. E desde o tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam até nos dias de hoje, existiram indivíduos que tentaram reivindicar a profecia, como o caso de Musaylim al-Kadhdhab, ainda no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, al-Ainsi e Sajjah, ou vários outros que existiram ao longo da história islâmica que reivindicaram a profecia e que Allah subhanahu wa ta'ala expôs a sua falsidade. Alguns deles arrependeram-se, alguns deles morreram nessa circunstância e a sua mentira ficou exposta às pessoas. E nos dias de hoje, ou na presente época, também existiram pessoas que reivindicaram a profecia. E o mais conhecido dentre aqueles que, Dajjalina, mentirosos que reivindicaram a profecia na época atual, é Ahmad, Ghulam Ahmad Mirza, ou Ghulam Ahmad, chamam de Qadiani. E hoje, esse indivíduo é seguido por algumas pessoas. Esse indivíduo, primeiro, só para ver a mentira dele, quando surgiu, primeiro, reivindicava ser um santo. Passando um tempo, disse que ele era Isa alayhi salam, Jesus, filho de Maria. Depois, disse que ele era profeta. Depois disse que era profeta. E tem seguidores dentre os Majanin, pessoas que são conscientes, seguiram esse indivíduo. E os muçulmanos são unânimes sobre a descrença desse indivíduo e daqueles que o seguem. Os muçulmanos são unânimes da descrença desse indivíduo, a descrença desse indivíduo que é Ahmad al-Qadiani, são chamados Qadiania ou Ahmadia. Existem hoje, principalmente nos países de língua portuguesa, em Portugal existem vários dentre esse Ahmadia. Existem também alguns deles no Paquistão, na Índia, mas os muçulmanos são unânimes de que eles não são uma seita muçulmana e de que eles são kuffar, são descrentes. E vários vereditos foram emitidos a respeito disso. Portanto, não existe nenhum profeta que virá depois do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Até Isa alaihi salam, que irá de descer, quase no fim do mundo, Isa alaihi salam, Jesus filho de Maria, virá como um seguidor do profeta sallallahu alaihi wasallam, não virá como um profeta, pois a sua profecia terminou quando ele foi elevado aos céus, terminou a sua profecia e deixará, Isa alaihi salam virá como um seguidor do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Portanto, não existe profeta depois de Muhammad sallallahu alaihi wasallam e essa deve ser a nossa crença fixa. E aquele que acredita na vinda de um outro profeta depois de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, essa pessoa comete descrença e sai do Islã. E o Sheikh Rahimahullah mencionou depois disso uma passagem onde diz: وكل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاه عن الشرك وينهاه عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الشيخ رحمه الله diz que em todas as nações Allah enviou a eles um mensageiro, como dissemos anteriormente também, seja a partir de Nuh alayhi salam, a partir do povo de Nuh alayhi salam, até no tempo do profeta Muhammad sallallahu alayhi salam. E o profeta Muhammad sallallahu alayhi salam é o profeta que quando chegou, a sua profecia continua até no dia da ressurreição. Quer dizer que é obrigatório a todos os povos que ouvirem sobre o Muhammad sallallahu alaihi wasallam de acreditar nele e tomarem os seus ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é o profeta de todos os povos, desde o tempo que ele foi enviado até a chegada da hora, daí que não existe religião que deve ser seguida, senão a religião do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pois é a última mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala para os habitantes da terra. Y Allah subhanahu wa ta'ala dice que envió para cada nación un mensajero para dizer a eles adorarem Allah subhanahu wa ta'ala e se afastarem daquilo que constitui a adoração de outros além de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, o Sheikh Rahimahullah disse, e em todas as nações, Allah subhanahu wa ta'ala enviou a eles um mensageiro, a partir de Nuh até Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ordenando-os a adorarem somente Allah subhanahu wa ta'ala. Essa era a mensagem principal de todos os profetas que vieram de Nuh alaihi salam até Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Se você voltar para o Alcorão e ler a história dos profetas, irá de encontrar de que todos esses profetas focavam para este ponto, que é chamar as pessoas à adoração de Allah subhanahu wa ta'ala e proibirem eles de adorarem outros além de Allah subhanahu wa ta'ala, como é o caso do Tawgut. E como o Sheikh Rahimahullah irá de mencionar, palavras de Imam Ibn Qayyim Rahimahullah sobre o significado de Tawgut e seus tipos. E Tawgut é tudo aquilo que é adorado além de Allah subhanahu wa ta'ala. E o Sheikh Rahimahullah mencionou a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتَ. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Surat Al-Nahl: certamente que enviamos em todas as nações um mensageiro para dizer, yani para dizer às pessoas, para dizer aos seus povos: adorai Allah e afastai-vos do Tawgut. Essa era a mensagem de todos os profetas, e isso mostra a importância do monoteísmo. Mostra a importância do monoteísmo. Isso que hoje as pessoas hoje menosprezam. Os ensinamentos do monoteísmo e acham de que as pessoas são todas yani, não têm necessidade de aprender o monoteísmo. Veja que todos os profetas, Allah subhanahu wa ta'ala diz que enviou para dizer aos seus povos: U'budullaha wajtanibu tawhut. Adorai Allah e afastai-vos do tawhut, que é tudo aquilo que é adorado além de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, isso mostra a mensagem dos profetas, e isso deve ser yani, o tema que todo aquele que segue os passos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam deve iniciar. Se você quer fazer a da'wah, chamamento, as pessoas para a religião, então que chame a eles para adorarem Allah subhanahu wa ta'ala, explique a eles o monoteísmo. E isso é o que o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia quando enviava também os seus companheiros para chamarem as pessoas para o Islam. A primeira coisa que os ensinava a dizerem para esses povos era convidar eles a afirmarem a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala na adoração. Ao contrário dos grupos que existem hoje que contrariam a metodologia do profeta sallallahu alaihi wasallam na da'wa. A da'wa yani, tem regras, e a primeira regra é que deve ser feita da forma como o profeta sallallahu alaihi wasallam fez. Yani, a pessoa deve usar a metodologia profética no chamamento das pessoas para a religião. E aí, o chamamento yani, das pessoas para entrar na religião é baseada na La ilaha illallah, explicar às pessoas o significado de La ilaha illallah até que eles acreditem nisso e dessa forma entram no Islam, e só depois é que aprendem as restantes yani, regras ou ensinamentos que o Islam tem. Portanto, todo aquele que quer seguir a metodologia do profeta sallallahu alaihi wasallam, então que veja sua biografia e veja também o Alcorão para ver qual era a da'wah dos profetas, incluindo o profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala afirma neste versículo no Surat An-Nahl que ele enviou para cada nação um mensageiro para chamar as pessoas para a sua adoração. E a adoração de Allah subhanahu wa ta'ala não é possível senão por via do monoteísmo. Allah subhanahu wa ta'ala não é adorado com intermediários. Allah subhanahu wa ta'ala rejeita em vários versículos a existência de intermediários entre ele e a sua criatura ou a sua criação. Portanto, essa é a mensagem de todos os profetas e deve ser seguida por todos aqueles que querem seguir o caminho correto, ao invés de, como fazem alguns, criar debates, como dizem, debates interreligiosos. O profeta sallallahu alaihi wasallam não necessitava desses debates interreligiosos para chamar as pessoas para entrar no Islam. Explicava eles la ilaha illallah, se quisessem aceitar, aceitavam, se não quisessem, então, vem o que vem a seguir quando a pessoa rejeita o chamamento de Tawhid. Portanto, o Sheikh Rahimahullah disse: وَكُلُّ أُمَّةٍ بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِمْ رَسُولًا مِنْ نُوحِ إِلَى مُحَمَّدٍ يَأْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ اللَّهِ وَحْدَهُ وَيَنْهَاهُ عَنْ عِبَادَةِ الطَّاغُوتِ. وَدَلِيلُ قَوْلُ تَعَالَى: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Portanto, essa deve ser o foco de qualquer indivíduo que queira chamar as pessoas para o bem, que é ensinar as pessoas para compreenderem o monoteísmo de forma correta, pois muitas pessoas reivindicam ter conhecimento, mas nem sequer conhecem o próprio monoteísmo e acabam caindo no shirk e chamam as pessoas também para o shirk, o Iyadu Billah. Portanto, vamos parar por aqui. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça dentre os verdadeiros seguidores do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e que nos beneficie com esse conhecimento neste mundo e no outro mundo. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.